Olá, um grande abraço a você, muito bom dia. Você que está ligado a partir de agora na TV Câmara Nápoles e acompanha conosco a partir de agora a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal. Hoje, quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Estamos no novo plenário da Câmara Municipal aqui no bairro Jundiaí, na sede da Câmara, e você acompanha a partir de agora a transmissão da sessão ordinária. A nossa transmissão é uma produção da Diretoria de Comunicação e TV Câmara da Câmara Municipal de Anápolis. Ao meu lado, o jornalista Marcos Vieira. Marcos, um abraço para você, muito bom dia, Marcos.
Um abraço para você também, Orisvaldo Pires, um abraço para quem nos acompanha, muito bom dia para essa quarta-feira, dia 14 de setembro, quem nos acompanha no YouTube, na TV Câmara, canal oficial. Daqui a pouquinho a gente tem então a terceira sessão do mês de setembro sendo realizada aqui no plenário Teutônio Vilela.
Muito bem, e na pauta da sessão de hoje, nós temos projetos que serão lidos, projetos que serão votados em primeira votação, em segunda votação, em primeira e única votação. Nós teremos pelo menos 3 projetos a serem analisados no plenário pelos vereadores. 2 projetos serão lidos na sessão de hoje e começam a tramitar nas comissões, Marcos.
Justamente, o Orisvaldo Pires, 2 projetos em votação. Em primeira e única votação, nós temos um projeto do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Valdete Fernandes de Moraes e dá outras providências. Em segunda votação, projeto do vereador João Laluz, que proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido por estacionamentos de veículos.
Muito bem, agora um abraço para o Sirleis, para a Fernanda, a Vanessa, toda a equipe da Rádio Manchester de Anápolis. A partir de agora, além do canal da TV Câmara no YouTube, nós também estamos ao vivo na Rádio Manchester 93 FM, transmitindo para você a sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal de Anápolis. Repita, por favor, Marcos, os 2 projetos que serão lidos e começam a tramitar nas comissões da Câmara.
Vamos lá, então. Agora passando a informação também para os ouvintes da Rádio Manchester, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui na transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Os projetos que serão lidos daqui a pouquinho pela primeira secretária da mesa diretora e começam a tramitar aqui na Câmara Municipal de Anápolis, passam pelas comissões para depois retornar ao plenário para apreciação dos vereadores. É um projeto do vereador Hamilton Espíndola, ele que é do Republicanos, que institui em Anápolis a campanha Janeiro Branco. E também um projeto vereadores Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles. Vereador Domingos é do PV, Leandro Ribeiro é do Progressistas e Jackson Charles é do PSB, que dá o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante para a Arena Poliesportiva, que será situada na Rua 4, esquina com a Rua 31, no Residencial do Cerrado. São as 2 matérias, então, que entram na pauta, na sessão de hoje, começam a tramitação aqui na Câmara Municipal. Orisvaldo.
Muito bem, Marcos. Também nós teremos projetos, como eu disse, projetos que serão votados pelos vereadores. Um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta será apreciado hoje. Os projetos de decreto legislativo, eles são apreciados em primeira e única votação. E esse projeto do vereador Cabo Fred, ele dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Valdete Fernandes Moreira. Valdete Fernandes, ex-vereador, líder comunitário. Valdete esteve aqui recentemente na Câmara Municipal, na legislatura anterior, Marcos, e obviamente desenvolveu um trabalho importante na área social, um trabalho importante para a região, para os bairros, principalmente os bairros mais afastados da cidade. O Valdete era um representante de bairros, não é? E desenvolveu um trabalho importante, um trabalho tão relevante que, obviamente, o torna merecedor de receber o título de cidadania anapolina. E é isso que vai acontecer. O Valdete vai se tornar, de fato e de direito, cidadão anapolino.
Então, propositura, então, que é apresentada pelo vereador Cabo Fred Caixeta, vereador do Avante, como você disse, o Orizaldo Dano, essa homenagem, então, ao Valdete Moreira Fernandes. Ele vai receber esse título de cidadania napolina. Valdete, que nasceu em 12 de setembro de 1959, ele que é da cidade de Niquelândia, aqui no estado de Goiás, já vive em Anápolis há um bom tempo, já foi... é um líder comunitário lá na Associação de Moradores, lá na região do Polo Centro, e através dessa liderança comunitária ele conquistou um mandato aqui na Câmara Municipal de Anápolis, foi candidato por mais de duas vezes para depois conseguir de fato o mandato, e fez um trabalho aqui na Câmara com a apresentação de projetos importantes. Um deles que vem à tona de maneira frequente foi apresentado pelo vereador Valdete em parceria com o vereador João Feitosa, que trata dessa questão dos fios em desuso nos postes. É uma luta que começou aqui pela Câmara Municipal, tem um debate sendo feito junto ao Ministério Público para que haja uma adequação nas empresas, sobretudo de internet, em relação ao problema de fios em desuso. Essa é uma iniciativa, uma luta que continua sendo feita pelo vereador Feitosa neste mandato, mas foi iniciada em parceria com o Valdete na legislatura passada.
E além, obviamente, não é, da questão ambiental, não é, além da questão de segurança, né, em relação a esse cabeamento, essa fiação, a gente passa às vezes em alguns setores da cidade, você vê ali o poste, não é? É totalmente carregado e com fios em desuso, fios que já não são mais utilizados. Esses fios, normalmente, eles arrebentam, eles caem na rua, eles passam, eles ficam ali pendurados na rua e podem provocar acidentes e até mortes. Nós tivemos agora recentemente um rapaz que quase foi degolado por um desses fios que se desprendeu do poste, ficou ali suspenso na rua e ele passou e quase foi degolado por um daqueles fios. Então, além da questão ambiental, além do embelezamento do local, além de uma questão técnica, tem a questão da segurança, da proteção à vida das pessoas. É uma coisa muito séria, não é uma coisa simples essa questão de fiação na rua, pode provocar uma morte, não é?
E a Câmara tem uma lei aí que vem batalhando para colocar, existem legislações federais, decisões da justiça que impedem uma atuação mais incisiva, mas a Câmara, juntamente com o Ministério Público, tem buscado um caminho. Para concluir, falar um pouquinho ainda sobre o Valdete Fernandes, aqui a pouco a gente vai ter a votação desse título de cidadania para o ex-vereador. Ele também foi um batalhador em relação a uma sede apropriada para a escola estadual Professor Salvador Santos. O Valdete lutou muito e falou por várias vezes na tribuna sobre esse assunto importante para toda uma comunidade. O governo do estado acabou então construindo uma sede adequada, até então era um local emprestado e um local locado, e agora a escola, o colégio Salvador Santos, possui uma sede própria.
E a pauta de hoje traz também, Marcos, dois projetos de iniciativa do vereador João da Luz. Um projeto que proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos. Esse projeto que tramitou, né, durante muito tempo aqui na Câmara, foi votado e aprovado em primeira votação e hoje será apreciado pelos vereadores em segunda votação. Obviamente, né, não há nenhuma dificuldade para que ele seja aprovado e depois encaminhado para a sanção do prefeito. Em primeira votação, um projeto do vereador João da Luz institui o Dia do Militar Veterano de Anápolis. O vereador, que tem, inclusive, feito homenagens aqui na Câmara, né, para militares veteranos, enfim, e despertou a ideia de homenagear essas pessoas, os militares veteranos, criando, né, um dia específico para isso, né, para comemorar e para agradecer, né, para servir como reconhecimento ao trabalho dos militares, aqueles que passaram pela ativa, que prestaram seu serviço à sociedade.
E se a propositura for aprovada em plenário logo mais, fica instituído, então, na cidade de Anápolis, o dia municipal.
Senhoras e senhores, dentro de 2 minutos iniciaremos 15
de agosto.
Sessão ordinária.
Muito bem, o presidente Leandro Ribeiro já deu o sinal aqui dos 2 minutos. Em 2 minutos nós iniciaremos a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis e já já você vai acompanhar o debate dos vereadores, a votação dos projetos. Como a gente leu aqui agora há pouco, são 2 projetos que serão lidos e mais 3 projetos que serão votados aqui na Câmara Municipal. Só para a gente fechar aqui essa nossa participação, Marcos, importante, interessante e relevante, né, essa a repercussão em relação à instalação do novo plenário da Câmara Municipal. É inegável que a qualificação do trabalho prestado e o conforto para a sociedade aqui são pontos importantes, né? As pessoas têm mencionado a respeito disso quando vão falar desse novo plenário da Câmara Municipal de Anápolis.
Um ganho também significativo para, eu insisto em dizer, para a nossa transmissão, para que a gente leve para aqueles que não podem estar presentes aqui no dia a dia acompanhando uma sessão ordinária, para que a gente possa levar aquilo na íntegra que é dito pelos vereadores durante os debates, durante os pronunciamentos em plenária, as votações, tudo isso fica mais fácil de ser realizado, um trabalho para ser entregue para a população. Mas a instalação, ela ganhou em acessibilidade, ganhou em conforto para a população acompanhar e também para a realização do serviço que é feito pelos servidores e os próprios vereadores no dia a dia. Isso é importante e tem que ser exaltado, porque foi uma batalha que não começou hoje, foi uma batalha que exigiu esforços dos servidores, de um modo geral, da Câmara Municipal de Anápolis. Estamos aqui, então, com essa estrutura que atende uma cidade do porte da cidade de Anápolis.
Muito bem, essa é a 3ª sessão ordinária da semana. A próxima sessão será na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã. E, a partir de agora, então, você vai acompanhar a sessão ordinária da Câmara Municipal. Vem aí a nossa contagem regressiva para que o presidente Leandro Ribeiro possa abrir a sessão desta quarta-feira.
Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. Vamos registrar aqui a presença do presidente do Sindicato de Anápolis, seu Gratone, e toda a sua diretoria. Hoje é o nosso convidado, fará uso da palavra aqui na tribuna. Foi um convite feito pelo líder do Executivo, vereador Jackson Charles. Também está aqui na galeria Carlão, ex-funcionário da CELG, com a sua esposa e filha. Sejam bem-vindos aqui ao nosso novo plenário aqui da Câmara Municipal de Anápolis, plenário Teotônio Vilela. Também registrar a presença em plenário do jornalista e âncora da Rádio Imprensa, Nilton Pereira, Lucivan Machado, Rádio Manchester. Demais presentes, fiquem à vontade. Para iniciar os trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereador Denilton, vereadora Seriane da SOS, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suender, vereador líder do executivo nessa casa, Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lário, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Também cumprimento os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Na sequência, solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3, 13 a 17. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 13 dias do mês de setembro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, senhor presidente, vereador Domingos Paula de Souza, solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior, a ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos correspondências e encaminhadas às comissões. Usaram a palavra Reamildo Espíndola, Hélio Araújo e professor Marcos. Grande expediente, usaram a palavra João Feitosa, Deusmar Fortunato, Domingos Paula, João da Luz, Andréa Rezende, Li Rosa e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 129 de 2022, de autoria da vereadora Celiane da SOS, concede o título de cidadã napolina à senhora Liliane da Costa e da outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 137 de 2022, de autoria da vereadora Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação de Moradores da Nova Vila Setor Norte. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 105 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos, aprovados por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, policial federal Suender, Hélio Araújo e Eli Rosa. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 14 de setembro, em horário regimental. Projetos. Projeto de decreto legislativo número 158 de 2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha Ato de Bravura, Tenente Coronel Hiller Braga Ananias. Projeto de lei ordinária número 160 de 2022, de autoria do vereador Raimundo Espíndola, institui a campanha Janeiro Branco no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 161 de 2022, de autoria dos vereadores Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles, dar-se o nome de Sandoval Ferreira Cavalcante na Arena Poliesportiva Rua 4, esquina com a Rua 31, no bairro residencial Cerrado, Anápolis, Goiás. Correspondências. Chefe de gabinete do vereador Lisier José Borges justifica sua ausência na sessão por imprevistos surgidos de última hora. Assessor da vereadora Trícia Barreto justifica sua ausência na sessão devido à agenda externa. Ofício do prefeito de Anápolis, Roberto Naves e Siqueira, comunicação de celebração de contrato de repasse entre o município de Anápolis, a Caixa Econômica Federal e comunicação de condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam pleno funcionamento do convênio 917178-2021. Sem mais nenhuma correspondência, os projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Nós hoje, como eu disse no início da sessão, estamos recebendo o presidente do Sindianápolis, o senhor Gratoni, a pedido do líder do executivo, vereador Jackson Charles, então um pequeno expediente está reservado para que a gente possa escutar o presidente do Sindianápolis. Para iniciar aqui e dar os cumprimentos e as boas-vindas a toda a diretoria, convido o vereador Jackson Charles, logo em seguida, convido o presidente Gratoni para fazer uso da palavra aqui na tribuna.
Obrigado, presidente. Cumprimento a mesa, na pessoa de vossa senhoria, todos os senhores e senhoras vereadores. Cumprimento aqui a todos os presentes à sessão, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube e todos que nos ouvem através do canal da Rádio Manchester. Presidente Leandro Ribeiro, primeiramente eu quero aqui agradecer à mesa diretora por ter atendido esse nosso pedido. Pedido esse que foi feito pela diretoria eleita, a nova diretoria eleita do Sindianápolis, que no período em que nós estávamos de recesso, nos fez uma visita no gabinete, solicitando a possibilidade de estar aqui hoje, nessa sessão plenária, para poder apresentar a nova diretoria do Sindianápolis. Aí eu quero cumprimentar aqui todos, membros da diretoria, Gratone Batista Gratão, presidente, Cleiton Soares, Wilson Soares, Christofferson Leite, Ari Lucena, Thelma Maria, Ana Batista e Ana Lúcia. Essa é a nova diretoria eleita do Sindianápolis. E foi solicitado pelo presidente eleito, Gratone Gratão, a princípio a possibilidade de abrir uma agenda junto ao Executivo Municipal para que ele pudesse levar ao prefeito Roberto Naves a nova metodologia que pretende ser aplicada pela nova direção. Nós encaminhamos a agenda, o prefeito já atendeu o Sindianápolis e agora o presidente solicita da mesma forma uma agenda para estar aqui no Legislativo para poder apresentar as metodologias, e isso é muito positivo, é muito importante. E essa abertura do Poder Legislativo mostra o grau de respeito, o grau de compromisso que o Poder Legislativo tem para com o servidor público. É importante esse estreitamento até para que, em conquistas futuras, demandas futuras, as duas instituições, ou a Câmara e o sindicato, possam abrir diálogos no sentido de poder estar dentro da medida do possível, dentro de uma legalidade, estar apoiando todas as ações, até porque o Executivo Municipal tem tratado aqui com muita consideração, respeito e valorização do servidor público. Portanto, presidente, eu quero aqui, sem mais delonga, porque o ator aqui hoje é o presidente do sindicato, eu vou encerrar minhas palavras agradecendo mais uma vez pela abertura do espaço e vamos ceder agora o espaço para que o presidente do Sindianápolis possa bater um papo, apresentar aí a sua nova metodologia ao Poder Legislativo Anapolino. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Por gentileza, presidente do Sindianápolis, senhor Gratone, vai falar aqui conosco, de acordo com o regimento, por até 15 minutos, acerca dos projetos, dos trabalhos do Sindianápolis perante os servidores, a cidade de Anápolis. Fica à vontade.
Bom dia aí a todos vocês, bom dia aí à mesa diretora dessa sessão, a todos os vereadores e vereadoras. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer cada um de vocês e essa oportunidade que o Jax aqui deu para nós. Bom dia aí à nossa imprensa aí que está aqui nos dando esse apoio para nós e também não só para todos, mas também para a população. A Rádio Manchester, obrigado aí mais uma vez, a Rádio Imprensa também, Newton Faria. Eu quero aqui poder colocar nessa primeira oportunidade que nos dá aqui, presidente, primeiramente agradecer pelo trabalho que você tem vindo aqui desenvolvendo à frente dessa direção, dessa presidência. E parabenizar também pelo trabalho que vocês fizeram aqui de trazer esse plenário tão magnífico, esse plenário tão representativo para a população de Anápolis. Aos vereadores e vereadoras também que abraçaram essa iniciativa desse projeto, te dando aí toda essa cobertura para que isso pudesse ser feito para a população que é tão importante, que é o povo anapolino. Bom, eu quero aqui, de início, me apresentar. Como já foi apresentada a nossa diretoria aqui, nós estamos presentes aqui o nosso primeiro secretário, Wilson, o nosso vice-presidente, o Gilmar, não está presente, mas também deixou aqui os agradecimentos. Deixamos aqui também a oportunidade de colocar aqui à nossa frente aqui também a nossa diretoria, o Cleiton, que é o vice-presidente do nosso colega Gilmar, também a nossa tesoureira Ana Batista, temos aqui o Christofferson e toda essa aí a nossa diretoria. Então, nós tivemos, então, nesse período de 100 dias, trabalhando aí em prol do servidor, nas visitas que nós fizemos aí para cada secretário. Todos os secretários que nós visitamos, fomos muito bem recebidos, e esse foi um trabalho que nós aproveitamos nesse período de 100 dias, porque nós enviamos ao prefeito aí um ofício pedindo uma agenda para ele, e nesse período, então, nós trabalhamos com os secretários. E nessas reivindicações que nós fizemos, juntamente com o secretário, era de participar e dar uma melhor participação do servidor, ou seja, nós pedimos a eles que dessem oportunidade, que fizesse do servidor aí as suas reivindicações, que aceitasse, então. Eu quero aqui aproveitar essa grande oportunidade aqui, desse espaço tão honroso que deu para nós, o nosso companheiro Jackson Chaves, que nos conduziu isso, viu, Jackson? Eu quero te agradecer porque você foi um interlocutor que nos levou, então, a essa possibilidade de nós estarmos com o prefeito. E nesse período, então, que nós tivemos com cada secretário, todos os secretários nós visitamos e todos eles nos recebemos, abriu aí as portas para nós de uma maneira, assim, tão calorosa que eu não podia sequer deixar de falar a cada um deles. É uma agenda muito importante que nós tivemos aqui com o secretário de Saúde, que é o secretário Júlio César, que também é servidor. Ele nos concedeu aí, através de um pedido nosso, através de um pedido feito pela toda a diretoria aí, um novo atendimento odontológico. E não só esse atendimento foi tão prestativo que eles nos também fez para nós e deu para nós todos os materiais de insumo, todo o material de atendimento que for possível, então, para que isso pudesse retornar ao servidor. Eu quero aqui dizer para vocês que cada servidor aqui presente aqui, eu quero deixar aqui na nossa presença aí esse pedido aí que a gente sempre faz para todos os senhores vereadores e vereadoras, que sempre esteja olhando mais para o servidor, que tudo aquilo que puder vir aqui, que possa ser de bons olhos apresentado aí para o servidor, que possa ser votado de uma maneira mais calorosa. Eu quero dizer aqui que nós, do sindicato, estamos aí de porta aberta para receber qualquer vereador, qualquer que seja o partido, qualquer que seja ele ou ela que esteja lá conosco para nos prestigiar, dar essa colocação. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, mais uma vez, de poder falar aqui na nossa presença que nós tivemos com o nosso prefeito Roberto Naves. Ele nos deu aí, abriu todas as portas, nos deu aí uma garantia de estar sempre em sintonia com ele, para que nós, então, possamos resolver todos os problemas do servidor. Eu me lembro de uma questão que ele falou para nós, que tudo que for possível e tudo que for de lei, que for legal, ele vai nos dar para o servidor aquilo que tiver nas condições das finanças do município. Eu quero agradecer aqui a ausência, que não presente aqui está o nosso prefeito Roberto Naves, pelo trabalho que ele vem nos dando, esse caminho, essas portas abertas, para que nós, então, possamos falar a respeito do servidor, de trazer aí as benfeitorias para o servidor, trazer também as demandas, as nossas reivindicações. Nós fomos eleitos aí, com uma margem de voto bem pequena, mas saímos na frente e hoje nós estamos à frente dessa nova gestão. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade, viu, presidente, de poder aqui falar em nome de todos vocês, vereadores e vereadoras, que sempre que tiver alguma ação, que venha alguma matéria a favor do servidor, que olhe bem e que vote, para que possa, então, o servidor ser mais bem aceitável dentro desse trabalho que vem do dia a dia que cada um deles fazem. Eu quero também aqui também pedir aos senhores vereadores e vereadoras que, quando tiver alguma ação, alguma matéria que vem do Executivo, que possa rever, que possa, então, votar para nós aí, para os servidores, essa possibilidade de dar melhoria para o servidor. Eu quero aqui deixar bem claro aqui para cada um de vocês que para nós é muito importante essa visita aqui. Da mesma maneira que nós visitamos cada secretário, nós também visitamos aqui em conjunto, em coletivo, cada vereador. Então eu peço aqui para todos os vereadores que aqui estão presentes, mais uma vez, nós estamos de porta aberta, nós estamos aí para dar ao servidor e a vocês aquilo que nós mais precisamos, que é o apoio de cada um de vocês. Eu quero aqui colocar nessa pauta aqui, o presidente, nós estivemos estudando aí juntamente com alguns servidores, estivemos sentados por 5 dias e nós estudamos aí um meio mais fácil de trazer ao servidor uma reorganização no nosso plano de carga e salário. Eu quero dizer aqui que nós fizemos um estudo a qual todos podem ser beneficiados e todos os servidores ser aí gratificados de uma maneira mais possível. Qual que seria esse projeto nosso dessa revisão desse plano de carga e salário? Nós estudamos de uma maneira que tanto o Executivo como também nós, servidores, o sindicato e também possivelmente o Legislativo seja beneficiado nesse pedido, que até mesmo o IRSA. Nós fizemos aí, através de um estudo, que cada servidor possa ser beneficiado, deixando então o Executivo de levar o aporte de um valor aí aproximadamente de 3 milhões, e nós então conseguimos fechar esse projeto, essa demanda aí que o servidor tem de reorganizar, de rever esse plano de cargo e salário. Esse plano de cargo e salário que nós vamos aí apresentar ao prefeito, que ainda nós não apresentamos, vai ser através de ofício, é um plano de cargo que nós vamos favorecer o IRSA, mas porém, então, essas gratificações vão desaparecer com o tempo, porque seria o servidor que for beneficiado, que todos vão ser beneficiados, eles vão aí ser beneficiados de uma maneira mais, vamos dizer assim, vão aposentar com esse plano de cargo de carreira e salários, porém, levarão para sua aposentadoria, aonde o IRSA também será beneficiado, e também o prefeito, porque o Executivo hoje tem aí, como eu falei anteriormente, um aporte que são repassados todo mês para o IRSA. Então, da maneira que nós fizemos esse estudo, juntamente com algum servidor, eu quero dizer aos nossos colegas presentes aí, que todos esses servidores que serão beneficiados, inclusive até tem aí das pautas que o Jean colocou aí, dos agentes, né, seria beneficiado também, mas, portanto, então, colocaremos aí em pauta, juntamente com o prefeito, essa reorganização e essa revisão desse plano de cargos e salários. Aproveitando, então, essa oportunidade, eu quero dizer aqui mais uma vez, repetindo, tanto o Executivo como o Legislativo, como nós do sindicato e os servidores, nós precisamos, sim, um dos outros. Eu quero dizer aqui, presidente, mais uma vez, que esse plano de cargo, de carreira e salário que nós fizemos é um plano que vai, sim, ser beneficiado para todos os servidores. E também o executivo que vai diminuir o seu aporte, porque a partir do momento que nós, servidores, aposentarmos com esse sistema que nós estamos fazendo e vamos encaminhar ao prefeito, seria justamente esse benefício que vai diminuir o aporte que o prefeito vai mandar ao ISA, porque nós, servidores, beneficiaremos também com a aposentadoria e levamos esse desconto para o ISA. Então, presidente, mais uma vez aqui, aproveitando essa oportunidade, eu quero aqui deixar bem claro aqui, nós protocolamos dezenas de ofício, defendendo aí os direitos dos nossos trabalhadores, ou seja, fortalecendo o nosso sindicato. Aproveitamos e avançamos no diálogo em algumas pautas importantes, né? E para a categoria ser mais beneficiada nesse projeto que nós estamos fazendo aí, viabilizando. Eu quero aqui, mais uma vez, me desculpa para aqueles que não me conhecem. Eu passei em branco, meu nome é Gratone Gratão. Fui eleito presidente do Sindianápolis, Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Anápolis. E nós já ultrapassamos aí esses 100 dias de trabalho com a nova gestão, juntamente com a nossa diretoria. Eu quero aqui deixar bem claro aí a nossa iniciativa de poder levarmos e avançarmos aí esse diálogo juntamente com o executivo. E nós reunimos aí, então, como eu dizia lá atrás, com os secretários. E através dessas reuniões que nós fizemos com ele, cada um dos secretários nos receberam de boas-vindas. E da mesma forma aqui, presidente, eu quero deixar aqui essas boas-vindas do sindicato, do Sindianápolis, com vocês aqui, todos os presentes aqui, vereadores e vereadoras dessa sessão. E mais uma vez aqui, vamos terminar aqui a nossa fala, e agradecendo aí a presença de todos vocês. Foram 100 dias bem trabalhados, em cima de muito diálogo, respeito e também, lógico, com toda a parceria que a gente precisa. E nosso objetivo aí é de reflexibilidade, ou seja, é uma flexibilizar a relação com o executivo e encaminhar também esse trabalho que a gente tem aí com o parlamento, defendendo aí os direitos da nossa classe. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, essa oportunidade. Agradecemos aí esse espaço que vocês nos concedeu aqui, juntamente aí. Eu quero agradecer aí, viu, Jadson? Você foi o interlocutor que nos deu aí essa oportunidade para levar até o prefeito essa primeira presença e pauta que nós levamos do servidor, que é essa reivindicação que nós fizemos. Nós saímos aí com sinal positivo e agradecemos você aí e todos aqueles que aqui presentes estão, vereadores e vereadoras, e presidente da nossa cidade aí, Leandro Ribeiro. Obrigado, viu, Leandro, por nos dar esse espaço aí e sempre tivermos aí a oportunidade aí, poder aí nos chamar para participar de qualquer que seja aí a nossa pauta, a gente está pronto. Então, deixo aqui bem claro, aproveitando essa oportunidade, mais um minutinho só. As eleições estão chegando no dia 2, e eu quero pedir aqui aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas aí que nos acompanham pelo YouTube, o dia 2 chega e nós precisamos sim de levar aos nossos vereadores, aos nossos candidatos aqui, que colocam o seu nome à disposição, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil de buscar o voto, é uma arte muito complicada. E vamos aí aproveitar essa oportunidade, nossa população da cidade de Anápolis aí, que vote então os nossos vereadores de nossa cidade. Aqui a nossa família está presente todos os dias, e nós dependemos sim de cada presença ali de um deputado estadual ou federal, de onde vêm todas as demandas e todas as reivindicações feitas aqui pela nossa cidade. Então, mais uma vez, que a nossa população anapolina esteja presente aí nessa votação do dia 2 e que seja eleitores de nossos candidatos, que aqui coloca o seu nome à disposição. Obrigado a todos vocês, um bom dia, todo bom dia aí pela participação que nos concede ao Sim de Anápolis. E obrigado, viu, presidente, mais uma vez. Estamos dispostos aí, disponíveis para qualquer que seja aí a oportunidade que você pode nos dar novamente, tá? Obrigado, bom dia, bom trabalho para todos vocês.
Obrigado, presidente do Sim de Anápolis, Gratone. Eu peço aos membros da diretoria do Sim de Anápolis que venham aqui à frente para que possamos fazer o registro da visita do Sim de Anápolis aqui a esta sessão ordinária, nesta manhã de quarta-feira, também convidando os vereadores para participarem deste momento. Dizer ao presidente que, em nossa gestão, a Câmara Municipal avançou e muito em questão aos servidores, fazendo aqui o projeto de resolução do plano de cargos e salários dos nossos servidores da Casa e também projeto de titulação valorizando os nossos servidores. Quero convidar aqui os vereadores para poder participar também desse registro, suspendendo a sessão por até 3 minutos, depois continuaremos no grande expediente.
Muito bem, agora são 10:10, 10:10, o presidente Leandro Ribeiro suspende a sessão por 3 minutos, para que sejam feitas aqui as despedidas e uma foto oficial com a presença do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Gratone Gratão, que esteve aqui hoje para falar em nome dos servidores, né, e para, obviamente, trazer as demandas e revelar a situação atual dos servidores públicos sob a ótica do sindicato. E essa foi uma iniciativa que partiu do vereador Jackson Charles, com a anuência da mesa diretora, dos demais vereadores, e o presidente do sindicato esteve aqui hoje, então, para falar a respeito das ações dessa entidade, dessa importante entidade que defende os servidores públicos do município de Anápolis. Você que está ligado na TV Câmara, e aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, você que está ligado pela Rádio Manchester 93 FM, acompanhando a transmissão da Câmara Municipal, lembrando que a próxima sessão da Câmara vai acontecer na segunda-feira que vem, dia 19, às 9:30 da manhã, aqui no novo plenário da Câmara Municipal de Anápolis. As atividades da Câmara, as ações que a Câmara desenvolve, as sessões ordinárias, audiências públicas, os encontros da comunidade, encontros importantes, as atividades institucionais do Poder Legislativo, todas a partir de agora são desenvolvidas aqui no plenário Teotônio Vilela, no novo plenário instalado na sede da Câmara no bairro Jundiaí. A Câmara Municipal, que já está nesse mês de setembro, é um mês que precede aí as eleições municipais. Então, há um trabalho que é desenvolvido no sentido de garantir a presença
senhores,
de
senhores,
todos os vereadores em plenário. Presidente Leandro Ribeiro.
Dando sequência na presente sessão ordinária, eu convido o primeiro orador do grande expediente, que vai usar apenas 5 minutos, vereador Jean Carlos.
Agora o vereador Jean Carlos, do União, usa a palavra por
Bom
5
dia,
minutos.
Presidente Leandro, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham também pela internet. Aproveitando o ensejo da presença do sindicato, na pessoa do presidente Gratone, eu cumprimento a todos, membros da diretoria, e apenas repercutir algumas considerações do presidente do sindicato. Vejo com bons olhos aí que ele tem um diálogo permanente, aberto com a administração. Mas quero aqui registrar, presidente, que como presidente da Comissão do Servidor Público e, como todos sabem, né, defensor da pauta do servidor, eu acho que faltou o diálogo somente comigo, então. Porque eu conheço o Gratone há mais de 30 anos, somos colegas, mas até então, mesmo sendo presidente da Comissão do Servidor, não tive nenhum contato, mas faço votos que o nosso colega, presidente do Sindicato de Anápolis, não fique apenas nas reuniões com os secretariados, mas procure também aqueles que estão diariamente apresentando as demandas aqui do servidor e que tem, na hora de votar projeto, coragem de defender e, se for o caso, se contrapor à administração. Nós nunca nos omitimos aqui a defender os servidores, todos sabem disso. Então fica aí apenas o registro para que o SIN de Anápolis possa contar, assim que passar todo esse período, continuamos firmes e fortes na comissão do servidor e certamente à disposição e na defesa do servidor público municipal. Presidente, apenas também registrar aqui, temos visto aí mais ocorrências em relação aos fios que tanto têm causado transtorno na cidade, os fios despendurados, fios destensionados, e o vereador João Feitosa aqui, que ainda na gestão anterior, no mandato anterior, deflagrou aí, através de uma lei municipal, as obrigações para que a Enel pudesse retirar esses fios, e ele, o ex-vereador Valdete. E nós tivemos a oportunidade, João Feitosa, ainda no começo desse mandato, ante ainda a sua não posse, de ingressar aí com algumas medidas. Obviamente, depois o senhor e o vereador Edson ingressou aí também nessa retomada de discussão e providências. E ontem nós falávamos aqui, e de fato, João, nós precisamos avançar de alguma maneira, nem que busquemos aí a nível regional, com o governo do Estado, com a coordenação geral do Ministério Público, porque se ficarmos apenas protelando em relação à questão de reuniões, estou vendo, infelizmente, o risco iminente de uma coisa mais séria. Então, o senhor abordou muito bem, nós queremos aí criar uma alternativa que busquemos aí, através do secretário de Estado, do governo do Estado, de um deputado, autoridades que sejam federais, para que, de alguma maneira, a gente consiga avançar nisso, porque está cada dia pior. E, infelizmente, as coisas vão acontecendo e não há mais o que fazer, a não ser que alguém possa diretamente, realmente, criar esse canal de acesso aí, seja a nível também de judiciário, porque há uma liminar suspendendo a autorização que a ENE possa retirar, alterar essa legislação e talvez imputar mais multa de verdade. O que ocorre é que a população está à mercê, a cidade está terrivelmente, esteticamente poluída pelos fios e mais. A saúde do ser humano, aí, dos populares, a integridade, né, está à mercê sob o risco iminente diante da situação dessa. Então, fica aí mais uma vez o registro ao nosso trabalho aí, para que possamos, quem sabe, buscar mais força política também, vereador João, para que nós possamos, de alguma maneira, avançar nisso aí, porque temos cobrado há muito tempo e não estamos avançando, e há um impedimento aí também por questões judiciais, mas a população nos cobra todo dia, a todo momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O vereador João Feitosa solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, o senhor.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o novo vereador Jean, que tem tido também uma preocupação. Ao mesmo tempo, senhor presidente, dá boas-vindas ao meu amigo Celguiano aqui, o Carlão. Trabalhamos muitos anos na Celg, e ele sabe também da periculosidade também que assola a nossa cidade, Carlão, no quesito esses cabos da internet, cabo, TV a cabo, que assola a nossa cidade, trazendo periculosidade, não de choque, mas de decepar a cabeça, volta e meia está acontecendo isso na nossa cidade. Seja bem-vindo, e nós fomos realmente o porto seguro da Celg. Hoje a Enel está aí, muito a desejar, mas ainda temos parceiros dentro da Celg que nos escuta. Seja bem-vindo a essa casa. Senhor presidente, novamente, novo vereador Jean, parabéns. Vamos, assim, avançar nessa questão. Não podemos, de forma alguma, deixar essas empresas irresponsáveis fazer o que está acontecendo na nossa cidade. Da mesma forma, parabenizar o vereador Reamilton, que tem tido preocupação também nessa situação. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o vereador Reamilton, que vai fazer uso da palavra por 5 minutos.
10 e 19.
Eu quero comentar aqui, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa, comentando a todos da mesa, comentar também, vereador João Feitosa, comentando a todos os 9 vereadores, comentar aqui, Silvão Machado, comentando a todos da comunicação e a todos que acompanham através da Rádio Manchester, TV Câmara, canal YouTube e através das redes sociais. Bom, o que me traz nessa manhã, nessa tribuna, é evocar mais uma vez aqui o nosso Setembro Verde, que é o mês que traz a conscientização, um olhar específico para as pessoas com deficiências. Algumas pessoas ainda usam nomenclatura portadores de deficiências. Outro dia até teve uma discussão de uma PLO aqui e eu estava observando que o vereador ainda estava usando essa palavra portador. Desde 2016 não existe mais essa palavra portador e sim pessoa com deficiência, até o entendimento das organizações que luta aí por estabilidade, igualdade, equidade da pessoa com deficiência, entende que quando se porta um celular, porta uma caneta, porta uma agenda, porta qualquer coisa que não faz parte do seu corpo. Então, quero aqui evocar esse entendimento de todos os nobres pares, também da comunidade que acompanha, a todos os ouvintes, que, na verdade, o mês de setembro, Setembro Verde, é um mês voltado a um olhar de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Bom, e aproveitando esse momento, eu quero aqui parabenizar a ADM, a Associação de Deficiências Múltiplas e Ecoterapia em Anápolis. A dona Nilce Fleury, juntamente com o saudoso Toninho Feijão, fundou ali no Adriana Parque a associação onde promove terapias com os cavalinhos, ou seja, a ecoterapia. A ecoterapia ela tem mudado muito os comportamentos de diversas pessoas com diversas dificuldades, transtornos e deficiências. E eu quero aqui trazer um olhar muito específico para a pessoa com autismo. É a prospecção, que é uma característica do autismo, ela traz a pessoa com autismo a não noção do seu espaço. Às vezes um autista passa meio correndo e esbarra numa pessoa e a pessoa pensa, é proposital. E na verdade não é proposital, ela não tem esse entendimento. Não são todos, mas uma boa parcela tem essa dificuldade na prospecção. E a gente observa que a ecoterapia provoca o regulamento dessa parte neurológica no autista e traz o entendimento também que a motora grossa e a motora fina é trabalhada através dessa terapia com os cavalos. Então, eu quero aqui parabenizar a professora Nilce Fleury pelo trabalho já de 2 décadas no nosso município, ela que tem sido exemplo, juntamente com a sua irmã, também pôde promover ali na Vila Góes, uma das primeiras escolas especial aqui em Anápolis, onde atendia as diversas deficiências. Então, fica aqui o meu momento de felicitações e parabenizações aqui para a dona Nilce, que tem empenhado esse trabalho com muito carinho. E eu quero aqui terminar aqui minha fala, parabenizando aqui a atitude do vereador João Feitosa, juntamente com o Jean, tivemos juntamente também com o vereador licenciado aqui, que é o vereador Erson Lopes, lá no Ministério Público, quanto às questões dos fios. Infelizmente, eu estava conversando com o Bosco, que é policial da reserva e faz parte da Associação de Cabos aqui de Anápolis, ali no São Carlos, e passou um motoqueiro, ô João, e de repente um fio correndo na rua, e aquele fio pegou na perna dele, entendeu? Do João. E a gente conversando ali, quase que ele veio ao chão. Então, quer dizer, e isso já está já está passado do limite, entendeu? Eu acho que a instituição tem que olhar e tem que ter mais audacidade no que de fato é cobrado, porque é responsabilidade, entendeu? Ninguém aqui está brincando de ficar cutucando a ferida, mas trazendo a realidade do que de fato tem que ser melhorado, porque Anápolis, como eu disse já outras vezes, Anápolis não é a cidade de teia de aranhas. Infelizmente, o que está acontecendo no nosso município está parecendo emaranhado de teia de aranha. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, eu encerro o pequeno expediente, né? E já abro o grande expediente, que dividiu o seu tempo, vereador Jean, com o vereador Hamilton. E agora falará o vereador João da Luz.
10 horas 25 minutos, dando sequência.
O vereador João da Luz não está em plenário. Na sequência, eu convido a vereadora Cleide Lara, que vai usar o seu tempo de 10 minutos.
Dando sequência, então, às falas no grande expediente, a vereadora Cleide Hilário, do Republicanos.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento também o presidente em exercício, vereador Domingos Paula, e aos demais vereadores, em nome do meu amigo, João Feitosa. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é falar de um fato muito importante. Muitas das vezes nós reclamamos do poder público, que o poder público não faz o seu trabalho, não faz a sua parte, mas infelizmente nós não cuidamos do nosso meio ambiente. Deixamos lixo, deixamos tudo jogado nas ruas e principalmente nas matas. Nós vimos essa semana um fato que ocorreu, onde um senhor em seu caminhão jogou ali lixos próximo a um parque ali na Vila Góes. Infelizmente, tinha focos de incêndio dentro desse lixo. Se os moradores não entrassem em ação naquele momento, infelizmente, queimaria ali aquela área ali do Central Park e poderia passar para as residências. Então, nós, como cidadãos, temos que ter responsabilidade para que não venha prejudicar outras pessoas. Muitos gostam de fazer caminhadas pelas matas, gostam de fazer ali seu passeio durante o seu final de semana, mas deixam latas jogadas nessas matas ciliares e com esse calor e com a baixa umidade, infelizmente, causa ali focos de incêndio. E com isso, trazendo ali uma qualidade pior para o ar, causando ali doenças respiratórias, que infelizmente nós temos aí nossas crianças, vários idosos que têm vários problemas, e nós também temos vários problemas nesse período de seca, por conta da baixa umidade, e os focos de incêndio fazem com que isso venha se prejudicar mais ainda a nossa saúde. Na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 41, fala que provocar incêndio em uma mata ou floresta, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. No parágrafo único fala, se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Mas, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas nem se vão ser presos ou se vai prejudicar alguém. Ontem teve um foco de incêndio num local de chácaras. Infelizmente, ali, colocou em risco várias famílias que estavam ali naquela região, que tiveram que correr, os bombeiros correram para apagar aquele foco de incêndio, mas, infelizmente, muitas propriedades tiveram ali mais de 100% da sua propriedade queimada, 100% do pasto do gado queimado. Então, isso aí é falta de responsabilidade das pessoas que provocam esse tipo de foco de incêndio. Então, hoje, nós subimos aqui nessa tribuna para falar para você que tenha cuidado, que preserve mais o meio ambiente, não coloque fogo em lixo, não coloque fogo em lote baldio, não faça esse tipo de coisa, porque você vai colocar, sim, a saúde de alguém em perigo e você vai provocar um incêndio desnecessário. Quero também aqui parabenizar os nossos bombeiros, que tanto lutam bravamente para apagar esses focos de incêndio, que lutam bravamente para proteger as famílias e proteger as pessoas durante esse período. Quem trabalha muito aí, a vereadora Celiane, que trabalha muito com resgate, sabe do que estou falando. E que não é apenas as pessoas que ficam em risco. Quantos animais perdem as suas vidas durante esse período de incêndio? Quantos animais perdem ali o seu habitat nesse momento? Sim, vereadora?
Bom dia a todos e todas. Cleide, para você ter noção da gravidade que é essas queimadas. Eu estava em Campos Verdes e uma pessoa me ligou aqui de Anápolis, um lote que estava com 8 cavalos e pegando fogo. Então, para você ver, colocou em risco não só a vizinhança, mas os animais também. E eu deixo aqui meu agradecimento aos bombeiros que imediatamente foi até o local para retirar os animais, né, e apagar o fogo. Mas foi bem grave essa situação. É, inclusive, nem levei para as redes sociais, eu estava fora. Mas assim, que as pessoas realmente, minha amiga, tenham mais consciência, né? Porque eu acredito que daqui a uns anos nós vamos ter um grave problema com a água, com a energia, né? E as nossas crianças provavelmente não vão ter a oportunidade que nós temos, que é conhecer a Mata Verde.
É verdade.
Obrigada, meu bem.
É, nós temos aqui um dado que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade aqui em Goiás. E neste domingo, no dia 11, o índice chegou a 10% na nossa capital. Ou seja, a umidade já está muito baixa. E se colocamos o fogo, pior fica. Então, nós temos que ter esse cuidado e essa preocupação. Porque, além da nossa saúde, devido ao calor também, que é intenso, existem muitos focos de incêndio, né? Então, hoje nós subimos aqui para conscientizar a população, para conscientizar o povo. Caminhar na mata é bom? É excelente. É excelente estar diante da natureza. Mas recolhe o seu lixo, tenha o cuidado de recolher o seu lixo, porque uma lata jogada... É, nesse calor, nessa baixa umidade, ela pode causar ali um incêndio. Então, tenha esse cuidado. Não joga bituca de cigarros na beira das estradas. Não coloque em fogo em lotes baldios. Então, vamos ter esse cuidado. Vamos ter a responsabilidade de cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo. É apenas isso, senhor presidente, e devolvo aqui a palavra. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cleide Lago. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente também e já passa a palavra à nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para a gente poder colocar, aliás, eu abro a ordem do dia, solicito o vereador Fred Cacheta que faça verificação de quórum.
Vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Delcimar Fortunato, vereador Odenilto, vereador Edivaldo, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide Lário, vereadora André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Fred Cacheta, vereador presidente em exercício, Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem do dia e peço à primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que possamos colocar primeiro os projetos em votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cabo Fred Cacheta dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Valdete Fernandes Moreira e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Fred Cacheta de título de cidadão napolino ao ex-vereador dessa casa, Valdete, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autor.
Ainda em tempo, o vereador Jean Carlos. Para aqueles vereadores antigos, todos já conhecem a história e o legado do vereador, que todos sabem, é meu tio, Valdete Fernandes. Né? Ele não é um cidadão anapolino ainda, mas merece todo o nosso respeito e admiração pelo trabalho que ele fez frente 4 anos aqui nesta Câmara. Né? Morador ali do Polo Centro, e juntamente com a parceria que deu certo, Valdete e prefeito Roberto Naves, trouxe inúmeros benefícios para aquela região. Asfalto, iluminação, quadras poliesportiva, um colégio, praças. Então, o Polo Centro hoje vive uma realidade totalmente diferente após a gestão do meu tio Valdete. Então, nada mais merecido e peço o apoio de todos os novos vereadores que votem favorável no título de cidadania napolina ao meu tio Valdete Fernandes Moreira. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutido. Obrigado. Na sequência, o vereador André Rezende, na discussão.
Obrigada, presidente. Quero aproveitar e cumprimentar uma grande liderança da Jaiara, suplente de vereador, Vantuir,
cumprimentar também o Tonhão, o grande ambientalista que esteve aqui hoje conosco na Câmara. Eu quero parabenizar o vereador Cabo Fred Caixeta pela autoria do projeto. Nós precisamos, de fato, dar honra a quem tem honra. O Valdete é um grande líder comunitário, um grande líder político, dedicado. E mesmo com todas as dificuldades de saúde dele, continua fazendo política e servindo as pessoas. Parabéns pela indicação, tem o meu apoio e o meu voto favorável.
Na sequência, o vereador João Feitosa e depois o vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero também, novo vereador Fred Caixeta, te parabenizar. Valdete, uma pessoa simples, uma pessoa que tem, que levou muitos benefícios ali para o Polo Centro, e eu estive com ele na época de iluminação. Trabalhamos junto e o prefeito Roberto Nasso determinou que se fizesse toda a iluminação, a gente junto conseguimos, através do pedido dele, como vereador, e eu estava na frente da Secretaria de Obras, e a gente conseguimos resolver muita coisa ali. E depois que a gente veio para cá, assumiu o mandato de vereador, juntos nós formatamos esse projeto de lei, obrigando essas concessionárias irresponsáveis a retirar os fios que não estão sendo usados, que essa polêmica de hoje trazendo esse transtorno todo para a nossa cidade. Ele também é o coautor, né, do projeto, e é parceiro. E com certeza, Valdete, é mais do que merecedor, você é mais do que merecedor, que é um cidadão, mas que se vai se tornar legitimamente um cidadão anapolino. Parabéns, estamos juntos. Você não está aqui nessa casa de lei, mas você tem seu legado de trabalho e tem o seu legado, que é seu sobrinho, que é uma pessoa extraordinária. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Delcimar Fortunato. E depois, o vereador Eli Rosa.
Quero parabenizar aqui, né, meu correligionário, Fred Caixeta, pela propositura. Foi merecido, viu, Caixeta, essa homenagem, né, este cidadão napolino ao Valdete. O Valdete é uma pessoa que eu sempre admirei. Nem um guerreiro, nem um lutador. Né, chegou a esta casa aqui com muita luta, como a gente, né, percorrendo aí os quatro cantos da cidade, a população reconheceu e deu para ele uma vitória, e ele teve, passou por essa casa. Hoje ele se encontra, né, ali enfermo, mas Deus é maior, né, vai dar vitória para ele. E quero te mandar um abraço, Valdete, dizer para você que você tem um sobrinho aqui que mora no meu coração, que é meu irmão. E ele sempre fala, né, o Cabo Fred Caixeta fala que gosta muito de você, que você é um tio dele, né, sem desprezar os outros que moram no coração dele. E, com certeza, no dia que for, né, entregar esse título de cidadão napolino, eu estarei presente, viu, Caixeta? Eu faço questão, viu? Um abraço forte, Deus abençoa, viu? Continua assim, né, dando, César dando a César, né, o que é de César. Obrigado.
Na sequência, o vereador Eli Rosa.
Obrigado, presidente, em exercício, Domingos, de Paula. É um prazer muito grande falar do Valdete. Valdete é uma pessoa vocacionada às causas do hipossuficiente. Eu me lembro com muita clareza, tinha uma pessoa que ajudou a criar meus filhos que moravam naquela região. E aí, espero até que o Valdete esteja nos ouvindo. Eu não conheci o Valdete, mas todos os dias do dia da criança, no final de ano, essa secretária doméstica, ela ia fazer o pedido do Valdete. E era qual é o pedido do Valdete? Pães e carne moída para fazer lanche para aquela criançada. E eu sempre, nunca me afugentei desse pedido. Aliás, eu fazia isso com bastante generosidade, levando em consideração aquele objetivo, aquela missão do Valdete. E esse trabalho que é um trabalho político / trabalho social, fez com que a população anapolina, e sobretudo daquela região, reconhecesse a sua importância como agente público, como líder de uma região que, principalmente naquela época, era uma região muitíssimo difícil, não tinha asfalto, não tinha bens públicos nenhum naquela região, e o Valdete já estava ali debaixo das árvores, no meio de cascalho, no meio de enxurrada. Uma vez, inclusive, fui levar essas coisas para ele fazer o lanche dele lá. Existiam valetas ali, o Caixeta, imensas. E o Valdete estava ali na praça da igreja, ali, com aquela molecada, quase uma centena de crianças esperando por esse lanche. Então, eu me sinto muito honroso, muito honrado em votar num projeto honroso, que é essa propositura do senhor, e também me sinto muito honrado por fazer parte do rol de amigos do seu tio Valdete. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Eu também quero discutir essa propositura, porque falar do Valdete é falar de 70% da população brasileira, aquela pessoa simples, batalhadora, que muitas das vezes tem o sonho de mudar uma região, de fazer a transformação no lugar onde mora. O Valdete, ele disputou algumas eleições e depois ele conseguiu o êxito de chegar aqui nessa casa. E eu lembro quando o Valdete chegou aqui, a sua primeira bandeira foi a construção da escola Salvador Santos, aquela escola estadual ali, porque algumas gestões já tinham doado aquela área, o governo estadual não tinha construído, e depois, nessa gestão do prefeito Roberto, a gente tornou fazer uma outra doação, e no governo do Ronaldo Caiado, aquela escola estadual conseguiu ali a construção dela. Então, o êxito do Valdete e outras pessoas também que lutou, mas também reforma da escola Pedro Nunes ali, uma arena poliesportiva, a luta do Valdete para poder concluir o asfalto naquela região. Eu lembro até de uma vez que nós estávamos na prefeitura, estava lá o ministro da cidade da época, o deputado que licenciou para ser ministro, Alexandre Baldi, e ele falou com ele e conseguiu o recurso para poder asfaltar ali aquela região. E uma luta muito antiga do Valdete também, que eu espero que nessa gestão, nessa administração do prefeito Roberto Nave, de todos nós vereadores aqui na casa, que é a construção daquela ponte ligando o Polo Centro à Avenida Pedro do Vico, né? Avenida Brasil, Avenida Pedro do Vico, passando pelo Polo Centro, saindo ali no Gibran. Então, é uma luta de muitos que batalha e chega aqui nessa casa para poder conseguir uma valorização a mais para a sua região. E o Valdete não foi diferente. E o Valdete, eu tenho certeza que o Valdete só não está aqui conosco como vereador, porque ele foi muito afetado pela sua doença. Teve um pedaço do pé amputado, mesmo assim ficou com a visão prejudicada, quase não enxerga mais, tá cego, né, Cacheta? Mas o Valdete continua trabalhando, pedindo às pessoas para que possa fazer política, para que possa fazer a diferença na cidade de Anápolis, para que possa fazer a diferença em sua região. Vereador Valdete, eu tenho certeza que você está ouvindo a sessão. Leva um abraço da Câmara Municipal, dos 23 vereadores. Eu tenho certeza que dentro de alguns instantes, você que já é um cidadão anapolino, de coração, mas vai ser um cidadão anapolino de fato e de direito. Na sequência, eu passo a palavra à discussão ao vereador Jackson Chagas.
Eu não poderia ficar de fora dessa discussão, e aí eu quero aqui cumprimentar o vereador Fred Cacheta e dizer, Fred, se você seguir os passos de liderança do seu tio, eu não tenho dúvidas que você se confirmará como um dos grandes vereadores que já chegaram nessa casa. O Valdete chegar a essa casa da forma que o Valdete chegou, pelo trabalho comunitário, pela liderança comunitária. Valdete, assim como eu, somos oriundos do movimento comunitário, presidente de associação de moradores, e não é fácil você chegar ao Poder Legislativo apenas desta forma. Então, o trabalho que o Valdete fez para poder chegar nessa casa, e eu tenho orgulho de dizer que chegamos juntos, eu e Valdete, porque nós fazíamos parte da mesma coligação, e foi eleito eu e o Valdete, e sempre tive pelo Valdete muito respeito, muita consideração, pela simpatia que sempre foi e é o, para mim, eterno vereador Valdete. Então eu quero aqui cumprimentá-lo, mandar aqui o meu abraço fraterno, pedir a Deus que Deus abençoe a vida do Valdete e que ele supere essa doença maldita da diabetes, que, com certeza, conforme falou o vereador Domingos de Paula, foi a maior culpada por ele não ser reconduzido a essa casa. Ficou impossibilitado de fazer campanha. Então, eu quero aqui dizer do meu orgulho, da minha satisfação, de poder votar favorável a esse projeto, a esse título merecedor ao meu colega de chapa, de bancada, de coligação, vereador Valdete. Muito obrigado.
Discutindo. Obrigado. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também fazer as considerações em relação ao Valdete, certamente merecedor desse título, uma pessoa que, independente de estar ou não no mandato, sempre tem dedicado aí a esforço a melhorar a qualidade de vida da comunidade, especialmente da sua região, Paulo Centro, e tantos bairros adjacentes ali. E o Valdete, certamente, como colegas falaram, ele estaria aí, provavelmente, de novo, se não fosse pela dificuldade e limitação em razão da questão de saúde. E também é uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa que realmente transmite aí a humildade da grande maioria dos brasileiros, é uma pessoa que trabalhador, que realmente faz jus, e verdadeiramente é esse título aí. Então, o que foi o Fred Cacheta, o autor, parabéns, mais do que, merecedor. E a de Niquelândia. E Niquelândia, rapaz, ô lugar de gente boa. Cada vez mais me apaixono na população daquela cidade, que merece também muito respeito aí por todos. Então, parabéns ao Valdete, que ele possa, ficar feliz e satisfeito e ter esse reconhecimento da população napolina. Um abraço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora, como vota a vereadora Andréa Rezende?
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, voto a favor. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Edival.
Favorável, presidente.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Caminhando voto, presidente. Apenas em nome do meu tio Valdete, eu tenho certeza que ele está escutando, agradecer aos nobres pares aí por todas as palavras que dirigiram a ele. Eu tenho certeza que ele está muito feliz e se ele pudesse estar aqui, ele agradeceria a todos. Então, meu voto favorável e agradeço a todos pela palavra e consideração.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador Zé Fernandes, ausente também. Vereador Leandro Ribeiro, está na presidência. Vereador Lisier, ausente. Vereador Odenilto.
Favorável.
Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereadora Celiana da SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís, ausente. E vereadora Doutora Trissa, ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 17 votos favoráveis, com a unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Passa a palavra à nossa primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 105 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio de comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos.
O projeto está prejudicado porque o autor não está no plenário. Segunda votação. Então, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Aí o projeto de lei ordinária número 134 de 2022, como é em primeira votação, também de autoria do vereador João da Luz, está prejudicado porque ele não está em plenário.
Antes de fazer a leitura dos requerimentos, vamos abrir pela liderança, vereador policial federal Suender, pela liderança do PRTB.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, só para colocar, né, também o gabinete à disposição dos servidores públicos. A gente ouviu aqui o presidente do sindicato, Gratoni, né, então colocar à disposição também ao presidente do sindicato, no nosso trabalho aí com o vereador. Já há algum tempo também a gente já tem proximidade, né, com os servidores públicos. Eu sou servidor público e já trabalhei e muitas vezes, né, nas pautas aí dos policiais federais, com várias conquistas aí. Então a gente consegue e conhece muito bem o andar aí, como funciona os bastidores para que se conquiste, né, os pleitos dos servidores públicos. E a gente também lidera essa ideia de valorização do servidor público, e como servidor público e como vereador, o gabinete vai estar sempre aberto para todos os servidores públicos e também para o presidente do sindicato e sua diretoria.
Obrigado, vereador Suender. Na discussão, o vereador Jackson Charles, depois o vereador João da Luz.
Queria aproveitar esse espaço pela ordem, presidente. Ontem teve uma discussão aqui, até acalorada, no que diz respeito a prestação de serviço feito pela Saniago e também na dúvida sobre quem era o responsável pelo serviço de tapa-buraco de intervenções feitas pela empresa. Recebi agora uma ligação do presidente da Saniago, Ricardo Suavinski, porque é mais fácil falar com o presidente da Saniago do que com o gerente da Saniago de Anápolis. Então, acabei de receber uma ligação aqui do presidente da Saniago. Vou repetir, Ricardo Suavinski, dando uma satisfação ao povo anapolino e pediu que eu transmitisse aos vereadores essa satisfação. Estavam com problema de contratação, apenas uma equipe estava nas ruas, fez o aditivo, contratou mais duas equipes para que haja a legalização das pendências de serviço de tapa-buraco do serviço feito pela Saniago. Mas que fique claro para toda a população, para os vereadores, que a responsabilidade do serviço de tapa-buraco em intervenções, ligações, cortes feito pela Saniago é de responsabilidade da Saniago e não da Prefeitura Municipal. Cabendo aí a Prefeitura, através da agência reguladora, que tem feito um excelente trabalho, diga-se passagem, o Robson tem demonstrado seu empenho, sua dedicação, e tem sido austero, não só com a Saniago, mas com todo prestador de serviço, na busca de melhorar a qualidade do serviço. Então, eu queria aqui aproveitar para poder dar aos meus amigos vereadores essa satisfação e agradecer ao presidente da Saniago em se preocupar, em ligar para o vereador, simples vereador, não tão humilde igual o vereador João da Luz, mas que ele ligou dando a satisfação, e eu quero aqui transmitir a satisfação e agradecer ao presidente da Saniago por essa deferência. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles, pela liderança do PSB. Na sequência, vereador João Feitosa, pela liderança do PP, depois vereador Hélio e depois vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, recebi aqui um convite aqui do governo do estado de Goiás, um convite sobre a vistoria ao início das obras do anel viário. Então, acredito que nesse momento já deve estar lá, o nosso presidente deve estar lá também representando a Câmara, não sei, mas chegou o convite agora, dessa satisfação para tirar aquele sufoco e desobstruir aquele tráfego, né, que sai do Daia e vai fazer o anel viário. Acredito que vai, novo vereador Delcimar, começar. e vai terminar, que é de grande necessidade esse anel viário, através da Goinfra. Também mandar um abraço carinhoso aqui ao meu amigo Genivaldo José Caixeta, presidente da Federação Goiana de Atletismo, que acompanha essa sessão aí, aonde ele está, na chácara, ou propriamente lá na federação, todos os dias. Um abraço forte, carinhoso, Genivaldo Zé Cacheta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na sequência, vereador Hélio Araújo, pela liderança do PL.
Obrigado, presidente. Só para reforçar, ontem nós falamos, eu fui o primeiro orador a falar da questão da Saniago, sobre a questão dos buracos, que a gente tem requerimentos, alguns vereadores, eu pensei que era só eu que tinha requerimentos aí, represados aí nos seus gabinetes. A gente percebe que são vários vereadores que discursaram ontem, falaram sobre a questão desses buracos que tem aí em toda a cidade, não só no bairro que nós moramos, né, vereador? Da frente da minha casa tem um buraco que a gente já ia cantar parabéns de um mês na questão de um vazamento que teve. Mas, enfim, em toda a cidade a gente percebe esse descaso por parte da Saniago. Não venho aqui defender o gerente Davi, porque a gente sabe quem é gerente. Tem a obrigação de gerenciar e administrar todos os problemas, não só do município que ele está, mas reportar ao presidente da Saniago. O que eu percebo, viu, Jacques, essa ligação do presidente da Saniago, que o problema não é do Davi, o problema é da gestão da Saniago. A Saniago vem fazendo uma péssima gestão na questão de tapa-buracos em Anápolis. Quando você trouxe aqui uma questão de uma licitação, que há alguns meses está pendente essa licitação, isso não é problema do gerente, é problema de quem faz as licitações de tapa-buraco. Isso é verdade. Eu tiro aqui a isenção do Davi, não defendendo o Davi, mas o Davi, a gente manda zap para ele, demora a responder, mas responde. Eu vejo essa situação aqui, a questão da licitação que não foi feita, a gente sabia, eu sabia dessa questão dessa licitação que não estava pronta há alguns meses aí, que a matéria-prima para tampar esses buracos, a gente sabe que é o asfalto, não tinha, e não tinha prazo para chegar. Quando foi discutido isso aqui, foi resolvido. A gente sabe da importância que tem essa Câmara Municipal de Anápolis em defender o município, em defender aqueles moradores que estão nas periferias, que esperam essa questão desses tapa-buracos. E eu fico feliz, viu, Jacques, com essa resposta do presidente da Saniago, porque a gente sabia que realmente não tinha essa matéria-prima para tampar esses buracos. E não é de um mês, não. Viu, presidente? A gente sabe que isso aí já vinha arrastando por vários meses essa questão de não ter essa licitação e não ter essa matéria-prima para tampar os buracos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. Pela a ordem ainda, vereador Delcimar Fortunato, pelo Avante.
Bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria aí, colaborar com a fala do vereador Jacques. Uma vez que o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, vem trazendo na tribuna desta casa, cobrando uma posição e uma solução para esses problemas desses buracos aí que a Saniago tem feito. Desde o ano passado, nós vem cobrando um trabalho de excelência da Saniago, do diretor da Saniago, e queria agradecer o Jacques também, como tem ombrado com a gente ontem mesmo, e cobramos fortemente, e agora temos aí a resposta do presidente da Saniago. Eu só gostaria, Jacques, que ele gravasse um áudio, falando para esta casa, falando para a população, que dia que vai começar a tapar os buracos. Agora, falar que está, que vai fazer licitação, ele pode muito bem, contratar uma empresa lá, de hoje para amanhã, daqui até de tarde, com dispensa de licitação, e resolver os problemas dos buracos imediato. Entendeu? Porque esse profissional da Saniago, ele é muito folgado. Agora, ele veio aqui, falou que ia dar suporte aqui para a cidade, para o Davi, e não tirou o Davi da direção, não deu suporte para o Davi só fica no ar-condicionado. Então, eu gostaria que ele gravasse um áudio e enviasse aqui para esta casa, para a população ouvir a explicação dele, para ficar registrado nos anais dessa casa. E também, senhor presidente, eu quero aqui, também o Jacques fez aí referência ao Robson, agência reguladora, e na verdade, esta casa está fazendo o papel da agência reguladora, que é de cobrar, que é de chamar a atenção da Saniago, e o Robson não tem feito isso. É um funcionário de carreira,
Eu não tenho nada pessoal contra o Jacques, nada contra ele, mas ele tem que sair da cadeira, né? Ele tem que ir para cima dessa Saneag e mostrar serviço para a população, porque nós estamos aqui dando suporte para a agência reguladora. O prefeito tem dado o suporte para a agência reguladora. Então, ele tem que ir para cima, multar essa empresa, vir nesta casa, dar satisfação para os vereadores. Nós somos representantes do povo, né? Nós precisamos de resposta. Não é ficar dentro do gabinete falando de vereador, não, questionando o vereador, porque o vereador está questionando ele, não. Aqui nós temos que questionar mesmo, é qualquer um, né? Nós somos parceiro do prefeito Roberto, nós somos parceiro, primeiramente, da cidade. Então, nós estamos cobrando, né, solução para a cidade de Anápolis. Não é para nós, não. Ô, senhor presidente, sem mais nada a discorrer, eu devolvo a palavra.
Pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Quero apenas, como sempre, eu gosto de atender os meus colegas e respeito o pedido dos colegas, eu quero atender agora de bate-pronto o pedido do vereador Delcimar.
Bom dia, Jackson, tudo bom? É, a hora que puder, dá uma ligada aqui para mim que eu te dou mais detalhes lá de como está a situação. Mas está bem encaminhada aí, viu? A empresa estava com uma equipe, montou a segunda equipe e está concluindo a estruturação lá de uma terceira equipe, de acordo aqui com demanda que a própria área aqui que cuida, a diretoria que cuida desse assunto, enfim, exigiu da empresa para poder, resolver o passivo aí da cidade, manter tudo em dia, os cortes dentro dos prazos estabelecidos no próprio contrato com a empresa. Tá bom? Mas me liga que eu te passo mais detalhes. Um abraço para você.
Palavras do presidente Ricardo Suavinski, exclusivamente ao vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo, meu amigo.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Eli Rosa, pelo PSC.
Obrigado, presidente. Quero aqui reconhecer a importância de um gestor que tenha a pegada de um gestor da iniciativa privada. Nós sabemos que a Anápolis é a maior empresa que se instalou nesse município, que é de maior dificuldade de gestão. E falo isso, senhor presidente, por conta desse convite que o meu colega acaba de receber sobre a questão do anel viário. Conversando com o nosso prefeito Roberto Naves, que é esse, o gestor com iniciativa daqueles que vêm da iniciativa privada, que nós somos obrigados a agir proativamente, nós somos obrigados a agir com eficácia, e o Roberto tem feito isso ao longo do seu mandato, dos seus mandatos, na verdade, senhor presidente. E ele já me dissera nesse dia, ele pode escrever, o anel viário vai sair esse ano. Então, eu estou me acostumando com o estilo do nosso prefeito, e cada dia que passa eu acredito mais naquilo que ele fala, e até hoje eu quero reconhecer a importância da sua fala, a credibilidade que ele passa para a gente como agente público, como vereador, e tenho certeza absoluta que a Anápolis está em boas mãos, tendo em vista a grande dificuldade que é fazer gestão de uma cidade que é uma empresa de tamanha complexidade e tamanha envergadura que é esse município. Um município que traz para si a responsabilidade de resolver os problemas da saúde, da segurança, da educação, que envolve toda essa grande massa de quase 1,2 milhão vidas que vem buscar as suas necessidades, seus socorros aqui nesse município. E esse, o nosso prefeito Roberto Nava, tem se desdobrado para dar cabo a todas as demandas. E essa demanda do anel viário já é uma demanda antiga, já se fez tantas licitações, tantos processos, tantos projetos, tantos contratos, e hoje com a iniciativa dele, com a cobrança dele, com a implacável atitude dele de resolver esse problema que é antigo, eu vejo agora que será resolvido e quero parabenizar o Roberto, o nosso prefeito, quero parabenizar toda a equipe dele, parabenizar inclusive essa luta que nós estamos vendo travada aqui em busca da dignidade de nós, moradores desse município. Digo isso em relação aos cortes que a Saneago tem feito nas calçadas e nas ruas, e eu estou sofrendo isso na carne, senhor presidente.
lá na Travessa Washington de Carvalho, por incrível que pareça, cortaram aquele asfalto todinho para fazer uma nova rede. E agora, penso eu que se não tivesse aqui nessa casa, isso não teria sido resolvido. O meu gabinete que tomou a atitude de resolver isso. Quero agradecer por ter feito esse asfalto lá na Travessa Rua de Carvalho, mas as calçadas daqueles vizinhos, inclusive lá da clínica Instituto Onco Hematológico, continuam cortadas, senhor presidente. Um abraço e devolvo palavras. Obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, solicita a nossa primeira secretária, a vereadora André Rezende, que possa colocar moções, indicações e requerimento em votação.
Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréa Rezende, números 3.079, 3.083, 3.084, 3.095, 3.096, 3.098, 3.099, 3.100, 3.116, 3.124, 3.125, 3.126, 3.127, 3.128, 3.129. Requerimentos de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 3.101. Requerimento de autoria do vereador Edivaldo, 3.087. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, 3.119, 3.120, 3.121. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, 3.114, 3.115, 3.117, 3.118. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, 3.070, 3.071, 3.072, 3.089, 3.102. 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, 3.090, 3.091. Lisier José Borges, 3.097, 3.122, 3.123. Policial Federal Swender, 3.073, 3.074, 3.075, 3.076, 3.077, 3.086, 3.111, 3.113. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindola, de números 3.080, 3.081, 3.082, 3.092, 3.093, 3.094, 3.104. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimentos está em discussão. Requerimento está em votação. Os contrários se manifestam. Requerimento todos aprovado por unanimidade dos presentes. Encerro pela ordem A, pelas comunicações. Não havendo escrito pelas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra em horário regimental para o próximo dia 19 deste mês. Obrigado a todos e todos tenham um bom dia.
Muito bem, concluída a sessão ordinária desta quarta-feira, o presidente em exercício, o vereador Domingos Paula, encerra a sessão, a última sessão desta semana. Agora a próxima sessão está marcada para segunda-feira que vem, às 9h30 da manhã. Hoje, nós tivemos aqui, de maneira especial, Marcos, a presença do Gratone Gratão, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Ele veio para falar aos vereadores a respeito das demandas, né, do trabalho do sindicato, do que eles estão planejando, né, para essa nova diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Foi a presença de destaque hoje na sessão, a presença do Gratone Gratão, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
Justamente, falou a tribuna, foi um pedido feito pelo líder do prefeito, vereador Jackson Charles. Ele intermediou essa presença do Gratone Gratão aqui, ele assumiu, a eleição foi em maio desse ano, uma nova diretoria então assumiu no SIN de Anápolis, Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Anápolis. Gratone veio aqui falar que já teve uma agenda com os secretários municipais, já conversou com o prefeito Roberto Naves e reafirmou, então, esse diálogo que deve ser mantido com a Câmara Municipal, com os vereadores, para poder tratar de questões relativas aos servidores efetivos aqui dessa casa.
Uma outra situação interessante também na sessão de hoje foi a intermediação, né, promovida pelo vereador Jackson Charles em relação a um áudio, né, do presidente da Saneago, Ricardo Soavinski. Ele inclusive veiculou esse áudio aqui pelo seu smartphone, o presidente da Saneago falando sobre uma importante obra na cidade, atividades e ações da Saneago, que inclusive foram cobradas durante a sessão aqui pelos vereadores.
Justamente, é uma pauta recorrente e o vereador aproveitou e já trouxe aí um resultado para a população de Anápolis, trazendo aí um posicionamento do presidente da Saneago em questões relativas ao asfalto. É um debate que tem sido feito porque quem tem a responsabilidade a partir de algumas semanas já de fazer o reparo de vias de trabalhos que a Saneago realiza na área do saneamento é uma empresa contratada pela Saneago. Antes isso era atribuição da prefeitura, mas houve uma mudança, uma decisão da Saneago e agora passa então a estatal ter essa responsabilidade.
Os vereadores aprovaram hoje também, Marcos, o projeto de decreto legislativo de iniciativa do vereador Cabo Fred Cacheta, que concede título de cidadania napolina ao ex-vereador Valdete Fernandes Moreira. E o autor desse projeto, o vereador Cabo Fred Cacheta, está aqui com a gente para falar a respeito
mais próximo da gente
desse aqui, momento ele... importante, aí, não é? Que é um reconhecimento a um ex-vereador, a um líder comunitário, né? Uma pessoa que tem serviços prestados à comunidade anapolina, não é isso, Marcos?
Isso, a gente está ao vivo aqui pela Rádio Manchester, também no canal do YouTube, estamos ao vivo falando para a nossa audiência, vereador, a importância de conceder esse título de cidadania anapolina. Bom dia.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Orisvaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Para mim é um prazer falar aqui com todos vocês. Realmente, Tio Valdete, merecedor desse título, né? A cidade de Anápolis ganhou muito enquanto ele vereador, né? Foi um lutador, principalmente da região ali, do Polo Centro, bairro que ele mora até hoje, né? Ele sempre, como presidente de bairro, sempre buscou melhorias para aquele bairro. E quando foi eleito vereador, levou muitos benefícios, né? Foi uma parceria que deu certo entre ele e o prefeito Roberto Naves, onde ele levou o asfalto, iluminação, levou quadras poliesportivas, praça que leva o nome da minha avó, Virgulina, levou um colégio municipal que leva o nome do meu avô, Pedro Nunes Moreira, levou também um colégio estadual, que é o Salvador Santos. Então, assim, foi inúmeros benefícios que ele levou àquela região e, para mim, é motivo de muito orgulho, tanto ser sobrinho dele, como poder dar esse título de cidadania a ele, né? Então, eu espero que todos os moradores que puderem vir no dia aqui que eu entregarei esse título, para que nós possamos retribuir um pouco daquilo que ele já fez pelo bairro e pela cidade de Anápolis.
E é interessante, né, vereador, que o vereador Valdete, ele era um vereador representante de bairro, né, um líder comunitário, representante de movimento comunitário. Essa era uma característica muito importante que ele sempre fazia questão de ressaltar, que ele representava aqui realmente o povo, as lideranças comunitárias aqui na Câmara.
Isso mesmo, Orisvaldo, realmente ele sempre atuou nessa questão mesmo, sempre humilde, conseguiu ser presidente de bairro, mas antes mesmo até de ser presidente de bairro, ele já fazia aquela festa das crianças que durou 20 anos, aquela festa maravilhosa, cada vez centenas e centenas de crianças de todos os bairros da cidade iriam prestigiar, porque ficou sendo uma festa famosa. Infelizmente, devido à enfermidade dele, não pôde continuar, mas realmente o seu legado é respeitado, o seu nome será sempre lembrado, e para mim, realmente, como diz novamente, é motivo de muito orgulho.
Ok, então agradecer a participação do vereador Cabo Fred Caixeta aqui com a gente falando sobre esse assunto importante, esse título de cidadania napolina ao ex-vereador Valdete Fernandes Moreira.
Vamos abrir espaço agora para o Jackson aqui. A gente vai fazer uma substituição aqui na nossa ponta esquerda, não é?
Obrigado,
saindo
vereador.
O vereador Cabo Fred, que jogou muito bem, viu, vereador? Entrando, ele saiu por cansaço, tá? Por questão física. Entrando é o vereador Jackson Charles, que hoje, inclusive, protagonizou uma situação interessante num debate que estava sendo feito pelos vereadores sobre uma atividade da Saneago aqui no plenário. Ele interagiu com o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, e veiculou aqui um áudio do presidente a respeito dessa situação que foi discutida aqui pelos vereadores. E agora o vereador fala com a gente aqui sobre isso, não é? Importante essa participação, a importância da Câmara, do Legislativo, nesse trabalho de discussão, vereador. Obviamente, com a colaboração da tecnologia, né, apoiado na tecnologia, a Câmara Municipal, inclusive, encaminhou uma situação aqui online, ao vivo, né, com o presidente da Saneago, não é isso, vereador? Bom dia.
Em primeiro lugar, agradecer, né, a simpatia e o deferimento que o presidente Ricardo Soavinski sempre deu à Câmara Municipal de Anápolis. Inclusive, já esteve aqui por algumas vezes a convite da Câmara Municipal. Houve uma discussão bastante acirrada aqui na sessão do dia de ontem, onde alguns vereadores questionavam o porquê da demora dos serviços de tapa-buraco referente as intervenções feitas pela Saniago e questionou também alguns vereadores de quem seria essa responsabilidade. Automaticamente, com a relação que nós temos de proximidade com o presidente da Saniago, Ricardo Suavisky, nós entramos em contato via telefone com ele e ele prontamente nos deu a resposta e já encaminhou a solução, assumindo aí a responsabilidade em função de uma grande demanda reprimida quando foi passado o sismo Saniago, assumindo aí essa responsabilidade, acrescendo de uma para três equipes que atenderá essa demanda reprimida para eliminar o problema, para que a Saniago possa cumprir com o contrato estipulado no contrato de programa.
O senhor falava também, não só hoje, mas ontem, vereador, sobre a importância da Agência Reguladora Municipal nesse diálogo, nesse debate todo, um órgão, inclusive, que foi aprovado aqui pelos vereadores.
Exatamente. A Agência Reguladora, inclusive, foi uma emenda do vereador Jackson, para que a gente pudesse pacificar a aprovação daquele projeto, onde nós precisávamos de um órgão fiscalizador para poder dar andamento e cobrar a eficiência nesse serviço. O secretário, o diretor Robson Torres, tem feito um trabalho brilhante, implacável na cobrança, exigindo o cumprimento do contrato, né? Porém, ainda há necessidade do apoio político e da relação política para que nós possamos aí oferecer à população napolina um serviço realmente que ela merece e que a Saniago cumpra com o seu contrato. Vale ressaltar que nós estamos passando por um momento de transição e de muitos investimentos feitos pela Saniago na cidade de Anápolis, com a ampliação de redes, com a construção de reservatórios, enfim, também faz parte do contrato de programa e, obviamente, esse período de transição obviamente vai dar alguns transtornos e esses transtornos serão sanados, assim, com a agência reguladora fazendo o seu papel de fiscalizador e a Câmara Municipal fazendo o seu papel político junto à esfera política maior.
Muito obrigado, vereador. Um abraço.
Eu que agradeço.
Vereador Jackson Charles, líder do prefeito na Câmara Municipal, falando conosco aqui a respeito desse momento importante aqui de debate na Câmara, em que foi tratada essa demanda envolvendo a Saniago. Lembrando que, além do projeto que concede o título de cidadania anapolina ao ex-vereador Valdete Fernandes, nós também tivemos aprovado hoje em segunda votação o projeto do vereador João da Luz, que proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos na cidade. Esse projeto foi aprovado em segunda votação, Marcos.
Ou seja, agora ele segue para o Executivo, caberá ao prefeito Roberto Naves fazer a sanção ou não da matéria. Fazendo a sanção, é publicada no Diário Oficial e vira lei na cidade de Anápolis. Caso haja algum veto, total ou parcial, a propositura retorna à Câmara Municipal para apreciação novamente dos vereadores.
Uma última informação aqui antes de concluirmos a nossa participação na TV Câmara, até porque o ouvinte da Rádio Manchester vai acompanhar o nosso podcast sobre o Código de Ética da Câmara. Importante a gente trabalhar esse assunto com o ouvinte, Marcos. Eu conversei ainda antes da sessão com o vice-presidente Domingos Paula, ele que é o presidente da Comissão de Finanças, não é? Aquele projeto para a regulamentação dos cargos efetivos da Câmara Municipal, que é o start para o processo da realização do concurso público da Câmara. Esse projeto está em tramitação nas comissões da Câmara, já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que teve inclusive o próprio vereador Domingos como relator, está na Comissão de Finanças, onde já recebeu o relatório favorável do relator vereador professor Marcos. Esse projeto está na Comissão de Finanças, o vereador Domingos Paula disse que ele está recebendo os últimos ajustes e deve entrar em votação na sessão do dia 3 de outubro, na primeira sessão do mês de outubro, esse projeto vai entrar em votação. Com todos os relatos já realizados, os relatos todos foram favoráveis, então é apenas a título de informação, porque a gente sabe que tem muita gente ansiosa aguardando aí as informações a respeito do concurso público, Marcos. Então, para balizar o concurso público, esse projeto da regulamentação dos cargos efetivos vai ser votado em primeira votação no dia 3 de outubro, fatalmente a segunda votação no dia seguinte, no dia 4 de outubro, e então esse projeto já estará passando a valer e a gente já terá a oportunidade, então, de seguir os passos para a realização do concurso público da Câmara Municipal. Então, aquelas pessoas que estão ansiosas aí por essa informação, elas podem se tranquilizar porque o processo está andando.
Justamente, o presidente Leandro Ribeiro falava na participação hoje aqui na sessão do presidente do SIN de Anápolis, Gratone Gratão, sobre as modificações que aconteceram ao longo desses últimos anos aqui na Câmara, no que diz respeito a cargos efetivos. Esse projeto é um ponto, mostra na prática o avanço que os servidores têm conseguido aqui no Legislativo.
Vamos embora, Marcos. Um abraço.
Um abraço. Até a próxima.
Muito bem. A gente vai ficando por aqui com a transmissão da TV Câmara, e a gente vai interrompendo aqui a nossa transmissão, agradecendo o internauta ligado com a gente. Mas você que está na Rádio Manchester, vai acompanhar o nosso podcast, um podcast preparado com muito cuidado, com muito carinho aqui pela Diretoria de Comunicação e TV Câmara, para mostrar para você o que é o Código de Ética e decoro que foi recentemente aprovado aqui na Câmara Municipal. Importante a gente saber o que significa esse código, quais são as implicações dele para o dia a dia do trabalho dos vereadores, enfim, tudo isso está nesse podcast que você, na Rádio Manchester, vai acompanhar a partir de agora. A gente despede aqui, então, dos internautas que acompanham pela TV Câmara. Fique na Rádio Manchester com o nosso podcast sobre o Código de Ética e Decoro da Câmara Municipal.